Senhores e senhoras, boa noite. É bom de se rever para mais uma palestra deste ciclo. Nós estamos analisando e revendo um pouco o conceito do respeito. Um conceito muitas vezes esquecido, um conceito muitas vezes relegado a uma situação, a uma condição acessória. E achamos por bem de ver o que o judaísmo fala a respeito, principalmente quando se trata também dos outros. Semana passada falamos do respeito a si mesmo, mas hoje nós vamos abordar o respeito para o próximo. E se Deus quiser, nas próximas semanas estaremos falando do respeito para os pais, a mulher em geral, a natureza, a família e assim diante. Analisando sempre com um enfoque um pouco atual, baseado obviamente nas palavras dos nossos sábios, no Talmud, no Midrash, na Kabbalah e assim diante. Nosso assunto hoje é o que se faz quando o outro está no meu caminho. Em inglês se fala, he's in my way. Ele está me atrapalhando. Tem alguém que está atrapalhando o meu sucesso. Simplesmente. Eu posso crescer, posso ter mais sucesso, posso progredir eventualmente na firma, ou no consultório, ou na empresa, que seja, e tem alguém lá que está atrapalhando esta progressão. Alguém está no meu caminho, não estou gostando. O que eu faço? Mato, elimino, sequestro, dou um pontapé, como fica? Existe uma história hassídica, talvez, que vai nos ilustrar um pouquinho o que significa um pensamento desse. O terceiro grande mestre, o Rebbe Tzemach Tzedek, terceiro Rebbe, conta-se que um belo dia chegou para ele um hassíd, um judeu, adepto dele, e falou para ele: Rebbe, quando entro na sinagoga, estou sentindo que cada um está pisando em cima de mim. Quando entro na sinagoga, estou sentindo como todo mundo quer pisar em cima de mim. Onde que eu vou, estão pisando em cima de mim. O Rebbe olhou para ele e falou: quem te pediu se espalhar tanto na sinagoga? Quem te pediu se espalhar tanto na sinagoga? Na sinagoga, cada um ocupa seu assento. Tem uma cadeira para cada um. Quando alguém se espalha muito, ele pensa que cada um está pisando no calo dele. Ninguém te pediu se espalhar tanto. Isto que disse aquele mestre para aquele hassid. É a mesma coisa no nosso caso. Se alguém está achando, e ainda com estas palavras duras e fortes, ele está no meu caminho. Isto lembra um pouco o filósofo grego Diogenes: ôte-toi de mon soleil. Ele falava: sai de meu sol, por favor. O sol está brilhando aqui, sai, por favor. E o sol está brilhando para todos. O que significa isto? O sol brilha para todos, como a chuva molha todos também. Ele está no meu caminho. Quando alguém pronuncia estas palavras, significa que é uma pessoa cheia de si. Isso significa que é alguém que é bastante vaidoso, alguém que se acha muito importante. E onde ele pisa, ele acha alguém está no caminho dele. Pega um outro caminho. Se você acha que alguém está no teu caminho dele, vai por outro caminho. Tem tantos caminhos. Todos os caminhos, todos os rios vão para o mar. Alguém está no teu caminho? A primeira resposta para uma pessoa deste: abaixa um pouco a crista. pode abaixar um pouco o nariz. Menos vaidade, mais humildade, mais anulação. Ser capaz um pouco de se rebaixar. Alguém está no teu caminho. O que significa? Você alugou o caminho? A estrada é sua? É só sua? Ninguém pode andar mais? Você lembra um pouco aquele homem rico que entra na sinagoga e ele se coloca na frente da arca do Echal e ele está rezando para Deus. Ele precisa aquele negócio ter sucesso, são alguns milhões de dólares. De repente ele está vendo que um homem está do lado, um homem bem simplório, bem simples, também está rezando com fervor. Ele se virou para ele e falou: o que você quer? Qual é o teu problema? Ele falou: R$100 para terminar o mês. Ele colocou a mão no bolso e falou: pega os 100, por favor, deixa eu com Deus. Deus não pode atender a cada um ao mesmo tempo. Deus responde ao rico, ao pobre, ao ignorante, ao sábio, ao importante, ao simplório, para todos. Quando alguém diz esta frase, He's in my way, ele está no meu caminho, a primeira resposta para ele se expande um pouco menos, se espalha um pouco menos. Não precisa ser tão expansivo. Usa uma parte do caminho. Na estrada, só à direita. Deixa os outros um pouco também andar. Tem lugar para todos. Quando alguém se sente a sua pessoa demais, não é um bom sinal. Vamos explicar isto um pouco melhor. Normalmente, nós não sentimos nossos órgãos demais. Se alguém sente dor de cabeça, o que significa? Ele está sentindo como a cabeça está latejando, está fazendo alguma coisa a mais. Ele está doente. Tem dor de cabeça. Se alguém sente dor no braço, aquele braço está atrapalhando. Normalmente, quando as coisas funcionam bem, nós não sentimos dor nenhuma. Nem no braço, nem na cabeça, nenhum lugar. As coisas funcionam. A partir do momento que você está começando a sentir dor na perna, é porque ela se destaca. Ela, de repente, está fazendo algo a mais. Se alguém sente demais a sua pessoa, o seu orgulho, ele está doente. Ele está doente de vaidade. A resposta para alguém que está dizendo o outro está no meu caminho, a primeira resposta é uma lição de humildade. Abaixa-se. Aprende a ceder. Aprende que tem outros. Você não é único. O sol brilha para todos. Ninguém mexe no outro. Ninguém é capaz de tocar a parnassá do outro. Claro que tem regras e savoir-vivre, tem que ser honesto. Não precisa fazer uma espionagem industrial, isto é proibido. Não precisa abrir a mesma loja que o outro na frente dele. Isto é a saga Gvul pelo judaísmo, sem dúvida nenhuma. Mas tem para todos. Afinal, quem dá o sustento, senão Deus? Ele pode dar para todos ao mesmo tempo. Na vida, e aqui vem a segunda lição. Jamais pode alguém crescer rebaixando o outro. A gente cresce na vida, sim. Procuramos a progredir, a crescer materialmente, espiritualmente, mas jamais nas custas do outro. O filho deste mestre Tzemach Tzedek, que eu mencionei antes, Rabbi Shmuel, o grande mestre, tinha dois filhos. Um se chamava o Razá e outro o Rashab. Pequenas crianças, dois anos de diferença. Acontece que o mais velho era mais baixinho que o segundo. O Razá, que era o primeiro, era mais baixo que o segundo. E um dia ele queria ser mais alto. O que ele fez? Ele cavou um pequeno buraco, colocou seu irmãozinho de 3 anos lá dentro e, de repente, ele apareceu mais alto. Chegou o pai, o grande mestre Reb Shmuel, o Marash, e disse para ele: se você quer ser mais alto que teu irmãozinho, você pega uma cadeira e você suba nela. Você não cava um buraco para teu irmão. Jamais na vida pode alguém subir pisando no outro. Ele pode ter um sucesso momentâneo. Ele pode, durante um tempo, isto pode funcionar. até que a justiça divina toma conta. Porque isto não é a forma de progredir na vida. Mas vocês vão me perguntar uma pergunta. Mas, Rabino, não pode ter dois chefes? É, realmente, se tem alguém que está no caminho, alguém está progredindo, ele quer ser, na verdade, o CEO de uma companhia grande. E outro, está no meu caminho, tem que fazer alguma coisa, tem que pegar aquela cotovelo, dar algumas cotoveladas ao outro para poder subir. Como fica? Não tem lugar para dois. É um chefe apenas. Isto me lembra um episódio bíblico muito importante da gente explicar. No começo da criação, talvez vocês se lembram, no quarto dia do Gênesis, do Bereshit, Deus criou os astros. E está escrito lá, ele criou Ha-me'orot ha-gedolim, os grandes luminários, no plural. Um pouco depois, está escrito que Deus criou Ha-me'or ha-gadol, a luminária grande, o sol para o dia, e Ha-me'or ha-katan, e a pequena luminária para iluminar a noite, a lua. É estranho, no começo está escrito que os dois eram grandes, duas luminárias grandes, e depois está escrito que um é grande e outro é pequeno. Diz a lei oral, a literatura midrashica, uma coisa interessante, que houve uma briga aqui. A lua chegou para Deus e falou o seguinte: Ein shnei melachim mishtamshim beketer echad. Dois reis não podem usar a mesma coroa. Dois reis não podem usar a mesma coroa. Ah, disse Deus. Dois reis não podem usar a mesma coroa? Ótimo, vou diminuir você. E Deus diminuiu a lua. E realmente, se você vê, a lua não está totalmente redonda, está um pouco achatada de um lado. E realmente a lua é chamada o luminar pequeno. No começo estavam ambos grandes, e depois Deus diminuiu um dos dois. Mas se a gente analisa isso, afinal a lua falou algo certo. A lua falou algo que todos nós sabemos. Não pode ter dois reis funcionando com a mesma coroa. Numa companhia você tem um chefe. No escritório você tem um chefe. Numa cidade você tem um prefeito. Num país você tem um rei. Não tem dois reis. Só por que ela foi castigada? Afinal, ela falou certo. Algo que todo mundo sabe. Dizem os sábios. O texto de um velho sábio disse o seguinte: a lua fez um erro. Quem disse que você é um rei? Deus jamais falou que você é rei. Dois ministros pode ter? Claro. Num governo tem 3, 4, 10, 15 ministros. Com cartões corporativos, dependendo, com muitas possibilidades. Qual é o problema? Quem diz que você é rei? Esta pergunta, onde que Deus escreveu que a lua é um rei? Em nenhum lugar. Ela se achava a rainha. Isto foi o erro da lua. Ministros têm lugar para bastante. E isto é uma lição de vida. Nós não temos que procurar a ser reis. Se a gente chega a ser ministro, você vai ter muitos. E um do meu lado, um na frente. Não tem problema, tem pasta para cada um. Tem uma pasta para cada um. Cada um administra o que ele deve administrar. Está ótimo. Só quando alguém fala, ele está no meu caminho, a gente primeiro lembra ele de ser um pouco mais humilde. Dois, tem lugar para todos. E três, quem diz que tem que ser o primeiro? Quem diz que tem que ser sempre na frente? Sempre como você quer? Os outros não têm mais vontade? Tem que levar em consideração que na sociedade tem muita gente. E se não funcionou tudo isso? E realmente existe uma competição entre as pessoas. E tem alguém que eu acho que está um pouco me atrapalhando. Naquele momento, se após tudo que falamos já foi feito. Neste momento, sem dúvida, a melhor arma é a conversa. Não tem coisa melhor que comunicação. Conversar, comunicar-se, como gente educada, simplesmente a conversar e ver o que podemos fazer, o que podemos dividir, quais são suas tarefas com as minhas, qual é sua responsabilidade com a minha, e assim diante. Dentro do caminho judaico não existe cotoveladas, não existe empurrões, não existe eliminar o outro porque ele está no meu caminho. Isso não existe. Agora, e se alguém te persegue? Você está sentindo que está sendo perseguido? Alguém está te atrapalhando mesmo? Você está sentindo que o outro quer te perseguir? Como fica? Aqui quero lembrar uma palavra dos nossos sábios. Os nossos sábios dizem: Elohim mevakesh hanirdaf. Deus está do lado do perseguido e não do perseguidor. Dizem os nossos sábios: Leolam yehe min hanirdafim velo min harodfim. Procura ser sempre entre os perseguidos e não os perseguidores. She'en lecha nirdaf ba'ofot yoter mitorim ubnei yona. Porque não há entre as aves animais mais perseguidos que as pombas. E Deus hirshiran legabe amizbeach. E Deus faz questão que eles subam acima do altar dentro do nosso templo. Não todas as aves são kasher para subir no altar. Deus escolheu pombas. Deus está do lado do perseguido. É bom se lembrar disso. Aquele que procura a bênção divina, saiba que Deus está sempre do lado do perseguido e não do perseguidor. E como fazemos se com todo este tempo nasceu ódio, inveja? Afinal, somos humanos, nós temos emoção, nosso coração não é de pedra. Como lidamos com inveja, com ódio? É possível dominá-los? É possível expulsá-los do coração? A primeira coisa, nós temos que se conscientizar da gravidade do ódio. O que os nossos sábios, o que a Torá diz sobre o ódio? Odiar alguém, odiar um irmão, odiar um correligionário, odiar um patrício, odiar alguém, é uma proibitiva na Torá. É um lota ase. A Torá diz claramente na porção de Kidoshim: Lot isna et achicha bilvavecha. Não odeias o teu irmão no teu coração. E o Talmud frisa: Besina shebalev. O ódio no coração. De vez em quando existe aquele que ainda por fora não mostra, mas por dentro está cheio de ódio, de rancores, de mágoas. Este ódio que a Torá está dizendo está proibido. O Talmud diz: Hasone et chavero, hareize mishofrei damim. Aquele que odeia o seu amigo, isto é como derramar o sangue dele. Como derramar o sangue dele é comparado a pecados capitais. E o Talmud vai mais na frente, dizendo uma palavra forte, mas eu estou repetindo o que dizem os nossos sábios, que quando tem uma casa onde que tem ódio das pessoas, naquela casa, diz o Talmud, vai ter muitas contendas. Pode a mulher perder o feto, pode ter problemas, tragédias. O ódio não traz bênção. O Talmud diz em Yomá: por que o primeiro templo foi destruído? porque havia pecados capitais, graves: assassino, idolatria, idolatria e incesto. Por que o segundo templo foi destruído? Porque havia um ódio gratuito entre as pessoas. Conclui o Talmud. Daqui você vê que Sinat Hinam, ódio gratuito, equivale aos três pecados graves que são assassino, idolatria e incesto. Já que Deus permitiu a destruição do primeiro templo por causa deles, e o segundo templo só por causa do ódio, eles são no mesmo patamar. Um vale o outro. Todo mundo conhece a história de Kamsa e Bar Kamsa. Aquele homem que tinha um amigo Kamsa e um inimigo Bar Kamsa. E por erro, numa festa de casamento, em vez de dar o convite para seu amigo Kamsa, apareceu Bar Kamsa. Frente a todo mundo, falou: sai daqui! Sai daqui! O homem implorou, falou: por favor, não me envergonhe na frente de todos. Implorou, pediu: se sai agora. Falou ele: eu pago minha refeição. Sai agora. Eu pago metade do banquete. Sai agora. Eu pago toda a festa, mas me deixa sentar. Não me humilha, por favor. Tirou ele como um cachorro. Não aceitou. Este homem revoltado, quando toda a elite de Jerusalém estava presente, ninguém protestou. Ele foi envergonhado em público. O ódio nasceu no coração. O que que ele fez? Ele foi para Roma e delatou como se fosse que os judeus estão fazendo uma revolução. E isto trouxe a grande derrota, a grande destruição. Jerusalém foi devastada, o templo foi queimado e os judeus foram levados acorrentados para Roma. Por quê? Ódio. Ódio no coração. Meus amigos, a inveja não é nada melhor. A inveja, junto com o ódio, porque a voz, a gente conhece a ética dos pais, Hakin Ava Kavod Vatava, e também em outro lugar, Sinat Hinam, Motsiim et Ha'adam Mina Olam. Ódio e inveja tira o homem deste mundo. Acaba com ele. Totalmente. Yaakov, o velho patriarca, disse para seus filhos: Lama titra'u? Por que que vocês têm que se ostentar? Os filhos de Yaakov e sua família tinham comida ainda. Mas os Bnei Ishmael e Esav já estavam com fome. E todos estavam indo para o Egito comprar comida. Disse Yaakov: não mostra que vocês têm ainda alimento, para não despertar a inveja do outro. Por favor, vocês descem ao Egito comprar comida como todo mundo. Jamais despertar a inveja do outro. Por isto que a descrição é tão importante no judaísmo. Como começou o exílio do Egito? Como que os nossos antepassados chegaram para Mitzrayim, para o Egito? A inveja dos irmãos de Yosef pela túnica especial que lhe ganhou do pai. Yaakov gostava muito de Yosef. Aquela túnica, aquela inveja trouxe ódio, kin'a trouxe sin'a, e infelizmente venderam ele como escravo para o Egito. E isto mais tarde trouxe que todos os judeus foram para o Egito. Claro que existem invejas positivas entre os sábios, cada um quer ensinar mais, conhecer mais. Isto pode ser positivo. Que na sofrimta bechokma aumenta a sabedoria, ok? Por que não? Tem exceções. Bakol Adam mitkane. Chutz mibno vetalmido. Os nossos sábios dizem: inveja existe. E o homem tem inveja de tudo. Tem que controlá-la, obviamente. Este é o assunto da nossa aula. Mas tem duas coisas que o homem não tem inveja. o sucesso de um filho e de um aluno. Um professor fica feliz de ver que o seu aluno vai superá-lo. E um pai espera que os filhos sejam sempre melhor que ele mesmo. Isto sim. Mas o resto, em geral, a inveja é algo negativo. A pessoa tem que estar feliz com o que ele tem. Eis o Ashir Hasameach Bechelko. Quem é o homem rico? Aquele que está feliz com seu quinhão. Não procurar a ver. Tem gente que está doente, só olhando à direita e à esquerda, não consegue ver que o outro tem um apartamento com um modelo diferente, e tem um carro com uma marcha a mais. Coisas fúteis, que daqui 50, 100 anos não vão ser relevantes. Mas tem gente que fica doente disso. A pessoa tem que se acostumar a extrair o máximo do seu quinhão, estar feliz com o que ele tem. Aquela virtude extraordinária que se chama o contentamento. Estar contente. Nossos sábios dizem, Ashir, rico, quatro letras. Ain, Shin, Yud, Reish. Enayim, Shinayim, Yadayim, Raglayim. O homem que tem olhos agradece. Se tem a visão, seja contente. Você tem mãos, você tem os seus dentes, você tem os pés, você pode andar, caminhar todo dia. Esta é a riqueza, esta é a felicidade, a saúde, esta é a verdadeira riqueza. A inveja pode levar o homem a ser miserável. Ele pode se tornar o que os nossos sábios chamam Tsar-Ain. O olho dele não consegue mais ver o sucesso do outro. O olho fica apertado, doente, tsar, estreito. Isto é um dos defeitos que nós temos que combater. E esta tsarut ain, este mal olhado, que ele não pode enxergar que o outro também tem, ele não é o único. Tem, outros têm também. Deixa eu lhe contar uma história, sábios. Como consta nos nossos livros. Porque aqui nós estamos tentando mostrar o enfoque judaico, sempre baseado nos nossos livros. 400, 500 anos depois da destruição de Jerusalém pelos romanos, os sábios na Babilônia fizeram uma grande convenção. Se encontraram muitos rabinos de várias cidades. Naquela época, o judaísmo estava principalmente no Oriente. E se encontraram os maiores sábios. Dezenas e dezenas de sábios. Dois, três dias trocando ideias. Um reforçando o outro. Palavras de Torá, sabedoria. No meio, um dos sábios se levantou e falou: para um momento como este, que tantos sábios estão reunidos, eu queria trazer uma surpresa. Fiz questão. Algo especial. Algo que é quase único no mundo, que não tem, que não existe. Ele colocou a mão no bolso. Ele tirou uma pequena caixinha. Abriu ela com muita delicadeza. E mostrou uma moeda que era da época do 600, 700 anos depois, uma moeda que era em circulação na época dos nossos reis, lá com o templo sagrado de Jerusalém. Todo mundo olhou, todo mundo beijou. Uma coisa especial, uma relíquia. Acontece que a moeda circulou, circulou, perdeu-se, sumiu. Vocês podem imaginar, este sábio ficou triste, ficou deprimido, chorou. E ninguém sabe onde está essa moeda. Foram procurando, procurando. E tinha um dos sábios que ficou muito vermelho na época. Na hora. Suspeitaram, não sabiam, procuraram. Será que é ele que ficou tão vermelho? Não sabiam o que aconteceu. Foram tentando, finalmente chamaram ele do lado. E com muito jeito, tentando que se averigou? Entretanto, quando estavam chamando ele, e já quase suspeitando ele, e já quase pedindo a ele mostrar o que ele tem no bolso, de repente apareceu alguém e falou: encontramos a moeda. Caiu embaixo da mesa, achou a moeda. Disse este sábio: eu também, quando cheguei a esta reunião, eu pensei trazer uma surpresa também. Achei importante. Sábios se reúnem, nossas saudades da época do templo, nossos reis, Israel independente. Eu também trouxe a moeda, porque eu também herdei ela de meu pai, herdei do seu avô. Eu tenho a mesma moeda. Eu estava com ela no bolso. Mas quando ele falou, eu não falei, fiquei quieto. Mas no momento que a moeda ficou perdida, eu fiquei com medo. Quem sabe vão me acusar à toa, porque eu também tenho a mesma moeda. E por isso que ele ficou vermelho. O que é que a gente aprende disto? Outros também têm. Nós não somos únicos. Tem que saber, tem que estar feliz que o outro tem também. Esta forma estreita de olhar a coisa, este manulhado e gravíssimo. Dizem que uma vez chegaram para um homem tsar-ain, um miserável deste que não permite haver o sucesso do outro. E falaram para ele: escuta, meu amigo, você pode escolher o que você quer, o que você quer, mas saiba, o que você escolher, eu vou dar o dobro para seu amigo. O homem pensou, quebrou a cabeça, dobro para meu amigo, insuportável, inaguentável. Mas ele quer, falaram para aquele que ele pode escolher qualquer coisa. 2 dias depois ele chegou com a resposta: me arranca um olho. Nós temos que saber, antes de mais nada, abordando, e daqui a pouco veremos como podemos um pouco, pelo menos, se não eliminar, como diminuir o ódio e a inveja. Mas a primeira coisa que o ser humano tem que saber é que o primeiro prejudicado é ele mesmo. Quem tem ódio no coração, quem tem inveja das pessoas, está se comendo, está se corroendo. Ele está se consumindo todo dia, cada instante. Ele não aguenta. Ele fica perdendo a saúde fisicamente. A cada instante ele está se corroendo. Aliás, o rei Salomão, nos Provérbios, capítulo 14, diz uma coisa: Verakav atzamot kinah. Urkav atzamot kinah, tradução: a inveja causa o apodrecer dos ossos. A gente poderia pensar que isto é apenas em vida, que sem dúvida a inveja corrói os ossos. Dizem os nossos sábios na Gemara em Shabbat uma coisa fortíssima: Kol mi sheyesh kinah belibo atzmotav markivim. Quem tem inveja no coração, no túmulo os ossos apodrecem. Quem não tem, os ossos ficam intactos. Conta a história de um homem que cada vez que ofereciam para ele um sorvete de leite gostoso, ele falava: eu sou de carne, sou bessari, sou fleishik. Mas cara, de manhã, de carne. À noite, carne. Meu dia, carne. Sempre era de carne. Perguntaram para ele: o que é? Estou me comendo. De manhã ele se come o estômago dele. À tarde ele está comendo o fígado dele. À tarde, o pâncreas dele. Ele está se comendo a cada instante de tanta inveja, tanto ódio, tantos problemas com tanta pessoa, tanto rancor e mágoa no coração. Ele está se comendo. Ele come estômago, ele come fígado. É assim, gente. Está sempre de cara. Não pode comer leite. Meus amigos, Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, famoso poeta giudaico, diz: Hamekane yamav muatim. Aquele que tem inveja diminui os seus dias. É uma palavra sábia. O primeiro prejudicado, sem dúvida nenhuma, somos nós mesmos. Nós mesmos. Não tem outro. Por isso não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. O preço é caro demais. Esquece agora da nobreza de caráter. Esquece a pessoa procurando fazer o bem e realmente se interessando pelo outro. Pensa em si. Já que estamos egoístas um pouco, não vale a pena. Como se diminui estes ressentimentos? Afinal, existem ressentimentos. Uma pessoa passou por uma decepção, um desapontamento, um amigo quase que colocou uma faca nas costas dele. Você não aguenta, você vê a cara dele e você está... Como faz? Como se faz? A primeira coisa, talvez, é bom se lembrar que a Torá diz: Lo tisna et achicha bilvavecha. Não odeias o teu amigo, o teu irmão no coração. O que significa isso? Tira do coração. É melhor muitas vezes desabafar, extravasar, não se fechar. Fala. Ninguém falou que tem que se estourar, mas pode se manifestar. Pode manifestar a sua decepção. Não precisa reter tudo o ódio lá dentro do coração. É bom falar. Quando se fala, se conversa, como falamos, a comunicação é boa. Os nossos sábios dizem, não pode ser rancoroso. Já falamos a respeito, tem que saber perdoar. Lotistom. Lotistom significa manter o ódio lá dentro. Não somente odiar, mas mantê-lo para muito tempo. Uma das primeiras coisas para diminuir estes grandes defeitos que um pode ser a consequência até do outro, que são a inveja e o ódio, é a palavra dos nossos sábios no Pirkei Avot. Revedan et kol adam lekaf zchut. Julga a pessoa para o bem. Tenta desculpá-lo. Tenta achar alguma coisa para justificar o que ele falou, o que ele fez, o que ele pensou e assim diante. Talvez ele está bem intencionado, quem sabe? Talvez ele não pensou, ele não queria. Não precisa imediatamente falar que a pessoa é mal. O ato pode ser não perfeito, mas bem intencionado. Pode ser que foi involuntário. Vamos achar uma justificação. Afinal, quando se trata da gente, sempre temos uma justificativa. Quando a gente erra, quando a gente peca, sempre se alguém lembra ou indica o pecado, ou mostra o erro, ou a falha, ninguém gosta. A gente sabe. O que falamos? Não, era isto, aquilo, era ele, era ela. Eu não pensei, ou não queria, ou não sabia. Mil desculpas. De repente temos um espírito criativo maravilhoso. Uma imaginação fantástica. Nós podemos falar mil desculpas no momento. Mas usa esta mesma criatividade com outro. É exatamente isso. O que é a Avat Israel? A Avat Israel, amor ao próximo, significa tudo que você não gosta que fariam para você, não faça para o outro. Você não gosta que alguém aponta teus erros. Mas por que aponta os erros dos outros? E já que quando alguém aponta teus erros e mostra eles bem claramente, você sempre tem uma desculpa, vamos achar desculpas para os erros do outro. Automaticamente você evita ódio, inveja, uma série de coisas. Isto é a primeira coisa para fazer e é um conselho dos nossos sábios. A segunda coisa, extremamente importante, nós temos que saber que nós não somos dependentes d'opinions alléas, d'interprétations. Est-ce qu'il pensou, est-ce qu'il achou, est-ce qu'il... Muitas vezes não é o ato que nos prejudica, é nossa visão. É como nós interpretamos a coisa. Nós não interpretamos da coisa da forma correta, e isto que faz a frustração. A frustração nasce porque nós permitimos que ela nasça. Temos que ficar objetivos. Temos que saber que a chave está entre as nossas mãos. Quem está permitindo ficar nervoso eu ou não, sou eu. Eu posso, se eu quero, não deixar que você me dê... Não permitir que você me deixe nervoso. Está na minha mão. Depende como vou interpretar o fato. Depende como que vou reagir. A gente vê muitas vezes mesmas pessoas passando pela mesma adversidade, pela mesma dificuldade. Um reage de uma forma, outro reage de uma outra forma. Em outras palavras, pode haver reações diferentes. Depende como que nós vamos encarar, como vamos contornar, como vamos reagir. Vamos dramatizar a tal ponto que a gente fica frustrado e fala, oh, o que ele fez? É fazer um cenário inteiro e aumentar esta gota de água num copo, pensando que uma tempestade, ou vamos transformar esse incidente pequeno num trampolim para uma coisa melhor? Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Dependerá da gente onde que vamos canalizar nossas atenções. Depende da medida e da proporção que nós damos aos fatos, aos incidentes. Pequeno incidente virou, na verdade, uma segunda, uma terceira guerra mundial. Depende da gente. Pode passar em cima, pode ignorar se você quer. O homem tem esta capacidade, ele é capaz de ignorar certos fatos. Ele é capaz de fechar sua mente, sua visão, sua audição. Depende dele. A frustração está na nossa mão. Como falamos no ciclo anterior, quem se lembra? Yosif Da'at, Yosif Mahov, diz o rei Salomão. Quanto mais conhecimento da causa, mais frustração, mais mágoa. Muitas vezes nós aumentamos o problema. Isso está nas nossas mãos. Esta é a segunda... Verdade! Ele realmente não se comportou como deve. Ele realmente não te cumprimentou da melhor forma possível. Ele realmente falou algo que talvez não deveria. Mas primeiro... Talvez ele estava bem intencionado. Talvez ele esqueceu. Foi um lapsus, foi um erro. Segunda coisa. Falou. Ei. Ei. Vamos para a batalha. E agora tirar os tanques, os mísseis, os aviões. O que vamos fazer? É tão grave. Ressentimentos são destrutivos. Não permite o homem trabalhar. Não permite o homem avançar. Não permite o homem pensar. Não permite o homem cuidar da sua família. É um peso que nós não precisamos. A frustração de um incidente. A mágoa. A inveja de ver que o outro tem um pouquinho mais que a gente. Ou imaginar que ele tem um pouquinho mais. Porque a gente nunca sabe o que é que acontece no jardim do outro. Nós sempre pensamos que o jardim do outro é mais verde, mas a gente não sabe o pé que ele é o pacotinho que ele está carregando. Cada um tem seu pacotinho. Tudo isso não vale a pena. É um peso. É como alguém que tem uma caminhada de 6 meses para fazer, enorme, difícil já, e você pede para ele, por favor, me leva uma mala de 25 quilos junto. A nossa vida já está complexa. Já está, não está tão fácil. Tem muitas coisas para resolver. Educação não é fácil. Harmonia em casa não é fácil. Sustento não é fácil. Ser um judeu que serve Deus exige tempo e energia. A vida é complexa. É uma luta. Precisa ainda deste peso no estômago você ter aqueles ressentimentos e ódio que todo dia você está se comendo? Precisas esta mala de 25 quilos na caminhada que temos para 120 anos? Absurdo! A terceira coisa para diminuir o ódio é simplesmente um cálculo, como falei antes. Pensar se vale a pena. De vez em quando é uma bagatela, uma coisa tão pequena, uma pequena coisa de honraria. Cumprimentou, não cumprimentou, deu a mão, me deu cavode, não me deu cavode. É isto? O mundo tem um grande erro. O mundo pensa quem é o homem honrado, aqueles que todo mundo vem cumprimentar, aqueles que se levantam para ele, aqueles que levantam o chapéu para ele, aqueles que dão honrarias e mensagens e fotos. Não. Os nossos sábios dizem, eis é o mechubad, quem é o homem honrado, hamechabed et abriot, aquele que honra os outros. Quanto mais ele honra outros, ele é honrado. Aquele que recebe honrarias não é honrado, nada disso. Um escravo do cavot. Quanto mais fugir dele, mais bater. Então, muitas vezes estamos se atrevendo em coisas que não precisa. Nós não dependemos da honra alheia, do outro me honrar ou não. Esquece. Aquele que precisa de todas essas honrarias parece um carente. Está carente de honra. Precisa que cada um cumprimenta. Ele não me cumprimentou hoje. Qual é o problema? Isto significa pensar um pouco quanto vale a pena, se se justifica esta briga de anos, muitas vezes, esta inveja, se é justificado, pensar nas consequências. Será que não dá para corrigir? Afinal, o erro é tão grande, não podemos arrumar isso, um aperto de mão não resolveria, um telefone sincero não dá. Me parece que com estas dicas que nós falamos, se não vamos eliminar o ódio e a inveja, podemos diminuí-lo 90%. Mas necessita de uma reflexão e de um aprendizado. Não é num dia, como nós falamos. Este ciclo não é para um dia de trabalho. É uma vida de trabalho. É um esforço constante. O aprimoramento das qualidades do caráter é 120 anos de trabalho. E todo dia um pouco mais. Estamos refinando, estamos melhorando, estamos se erguendo, estamos deixando a alma brilhar mais, estamos pulindo a nossa alma, estamos deixando-lhe se expressar, estamos permitindo que o semblante divino tenha supremacia sobre a matéria, mais forma que matéria, mais alma que corpo. É uma vida. É uma luta de uma vida. Tudo bem, eu aceitei talvez a situação. Mas como fica, Rabino? Eu vi o homem fazer uma coisa terrível. Eu vi com meus olhos. De vez em quando alguém chega para mim e fala, Rabino, eu vi, eu testemunhei o que, ele fez. Roubou, matou, ou que seja. Coisa gravíssima. Se você viu e presenciou, já você não consegue mais ter o mesmo comportamento com ele. Dizem os nossos sábios, duas atitudes. Se você enxergou o outro pecando, você viu o outro fazer um grave erro, uma falha enorme, tem duas possibilidades. Uma, se Deus te permitiu ver isto, se por divina providência te mostraram isto, quem sabe você é a pessoa certa para corrigir. Você é a pessoa certa que lhe vai ouvir e quem sabe corrigir seus atos. Você sabe que cada um tem as centelhas divinas que ele tem que elevar na vida. Muitas vezes você vê um professor ensinou um aluno anos, anos e anos e não conseguiu nada. Chegou um outro, falou a mesma coisa, deu certo. Por quê? Perché questa alma pertence al secondo. Cada um tem as suas ovelhas que ele tem que elevar, aproximar e melhorar, e ensinar. Cada um tem suas faíscas divinas. Não é que o segundo professor era melhor que o primeiro. Não, ele falou a mesma coisa, idêntico. Mas estas faíscas são dele. Esta alma é a tarefa dele de enobrecer. Cada um tem as almas que ele tem que cuidar. Cada um tem as pessoas que ele vai influenciar no ciclo da vida. E não pode mudar isso. Você vê gente que estuda com outro 30 anos e não avançou um milímetro. Chegou outro, de repente deu certo, deu clique. Porque a química tem que funcionar, o brasileiro diz. A mesma coisa espiritualmente. Cada um tem as almas que ele tem que enobrecer. Se te mostraram esta cena que você viu que o outro fez, quem sabe o quê? Talvez você é exatamente o outro, aquele que vai poder enobrecer esta pessoa. Mas só com muito amor, não com ódio. Se você realmente, esta alma pertence a você, estas faíscas divinas são tuas, neste caso, meu amigo, troca de disco, passa do ódio para o amor. Você vai ver quanto sucesso vai ter. Com amor, com aproximação, com vontade, com entusiasmo, com boa vontade, quem sabe você melhora ele, você corrige ele, você eleva ele e assim diante. Mas existe uma segunda atitude. Se te mostraram o outro pecando, sabe por quê? Porque você tem este pecado. É um espelho. Nossos sábios dizem, quando alguém vê uma terceira pessoa pecar, estou mostrando a ele o seu próprio pecado. É um espelho. Não é à toa. Se Deus te mostrou esta cena, é para te lembrar, você tem isto. Se você enxergou o pecado no outro, é porque você tem ele. Kol haposel bemumo posel. Aquele que vê um erro no outro, é porque ele tem este erro. Ele conhece bem este erro. O outro não tem. Só mostraram para ele por este motivo. Te mostraram esta cena para te lembrar. Você tem este erro. Vai, corre e corrige. Melhora. Uma vez o Baal Shem Tov estava andando na rua num Shabbat. Ele viu um terrível rio no Shabbat. Ele viu uma profanação do dia sagrado do sábado no Shabbat. Ele voltou para casa e falou, não é possível. Se Deus me mostrou este Hilul Shabbat, esta profanação, com meus olhos enxergar isto, é um sinal que eu tenho este erro. Aqui dentro. Ele ficou 3 dias investigando a si mesmo, procurando onde está o erro. E após 3 dias ele se lembrou que pouco tempo antes havia uma reunião de sábios. E criticaram um certo sábio. E ele ficou quieto. Um sábio na Gemara é chamado de Shabbat. Um sábio tem o mesmo nível que Shabbat. Criticaram aquele sábio e ele ficou quieto. Isto é desprezar o Shabbat? Isto é o Hilul Shabbat? Isto é uma profanação? O Baal Shem Tov não hesitou, pegou sua carruagem, foi àquela cidade e pediu desculpa. Entendeu que estou mostrando uma cena para ele. A vida é um espelho. Nada se mostra a todo. É possível ser feliz com o sucesso do outro? Sim, é possível. É possível estar feliz. Claro que sim. Claro que tem que trabalhar, mas existe. E não falta exemplos. Uma pessoa pode ficar contente e felicíssimo vendo o sucesso do outro. Não é uma utopia. É algo prático. É algo factível. Deixa eu lhe contar uma história do Midrash. Tem um Midrash maravilhoso sobre Alexandre de Macedônia. Em hebraico, Alexander Mokdon. O grande Alexandre Magno. Alexander the Great. Ele era um imperador grego, conquistou países e continentes. Diz o Midrash que numa das suas andanças, ele chegou bem longe numa província que se chama Cássia, talvez na África. Chegou lá e Alessandri, sempre curioso, muito jovem, faleceu jovem, queria aprender, ver os costumes da cidade, e ele pediu para assistir a um julgamento. Se sentou do lado do juiz, esperando, de repente chegaram dois litigantes, duas pessoas brigaram, chegaram. E o primeiro disse: olha, eu acabei de comprar um terreno deste fulano aqui na frente e, cavando no terreno, encontrei uma caixa, um tesouro, cheio de moedas de ouro. Já que eu comprei só o terreno, quero devolver a caixa de ouro. O outro falou: nada disso. Eu vendi o terreno com tudo o que tem nele. Só a caixa de ouro é sua. E os dois homens estão brigando, cada um falando: a caixa com as moedas de ouro, o tesouro é seu. Alexandre, lá do lado, curioso: o que é que vai fazer o juiz? Jamais vi uma coisa dessa. O juiz olhou, escutou cada um seus argumentos. O juiz perguntou para o primeiro: você tem um filho? Falou sim. Perguntou ao segundo: você tem uma filha? Falou sim. Eu aconselho, disse o juiz, de vocês casar seus filhos entre si, porque assim o tesouro ficará entre vocês, mas não o tesouro físico, ele estava dizendo, esta bondade, este altruísmo conjugado, unido, vai ser uma força enorme, vai ser uma energia fantástica. Alexandre o Grande ficou chocado. Ele jamais viu uma cena deste. O juiz viu que ele ficou assim. No seu país não seria assim o julgamento? Falou: jamais. No nosso país, o governo desapropriaria imediatamente o terreno e, obviamente, o tesouro. O tesouro é do governo. O juiz se virou para ele e falou: no seu país está chovendo? O sol brilha? Falou: sim. Disse o juiz: não deve ser por causa dos homens, deve ser em mérito dos animais que estão lá. Senhores, é possível, claro que existe gente que se preocupa para o outro mais que para si mesmo, ou pelo menos igual, como a Torá nos diz. Tem filhos que a vida dos pais é primordial, fariam tudo para eles. Tem irmãos que se dão tão bem, que de longe pensam um no outro. Tem gente que tem esta bondade, claro que sim, dá para trabalhar, dá para chegar nela. Sem dúvida, se os nossos sábios falam a respeito, é que existe. O grande mestre Rabbi Levi Yitzhak de Bardichov, quem não escutou falar dele? Ele, uma vez, contou que ele teve um din Torá estranho, um julgamento estranho. O que foi? Um homem sem parnassá, sem sustento, mas sem sustento nenhum, que a mulher já estava reclamando que ele não traz dinheiro para casa, os filhos não aguentam e tudo isto, chegou para casa e falou uma mentira. Falou: estou saindo para um outro país, aquela firma aqui me contratou para eu trabalhar lá. Eu vou fazer trabalho de longe e cada mês você pode ir lá receber seu salário. Porque ele queria tentar sua sorte em outro país e não tinha outro jeito, tão abafado que ele estava, ele falou uma mentira, assim, para poder viajar, para tentar seu mazal em outro lugar. Tudo bem, o homem viajou, se livrou da pressão e tentou realmente sua sorte em outro país. Após um mês, a mulher chega lá, bate na porta daquela firma, daquela empresa, chega no balcão, olha, ouvi retirar o cheque de meu marido. Cheque de seu marido, a secretária olhou. Recursos humanos, lista dos funcionários, nós não conhecemos nenhum nome deste, não tem ninguém. A mulher falou: o que é isso? Meu marido está contratado por você, está em outro país, está trabalhando aqui. Começou a fazer um escândalo, gritou, chorou. Para ela era o pão das crianças. Do outro lado da parede estava o dono da empresa. Ele escutou os choros, os gritos, e ele saiu lá fora. Desculpa, senhora, o que, que é? Ela contou. Claro, seu marido, sem dúvida, foi contratado por mim, não tem dúvida. A senhora vem aqui, cada mês vai receber o cheque dele, sem dúvida. Eu esqueci de avisar a secretária, sem dúvida. E assim foi durante anos. Após 3 anos, finalmente, o marido, que conseguiu, está voltando, fez fortuna, ganhou. Ele não sabe bem como que ele vai chegar para casa, porque pelo menos dinheiro ele trouxe esta vez, mas como que vai ser o Shalom Aleichem? A recepção para ele, ele saiu com uma mentira. Tudo bem, ele trouxe o dinheiro, tudo bem, a família está bem, a harmonia voltou, tudo excelente. Ele não podia acreditar. Passou alguns dias, ele foi para aquela empresa. Pediu para falar com o patrão, e falou, olha, eu agradeço, eu entendo que você, o senhor, foi muito generoso, pagou cada mês um cheque que não devia, salvou meu Shalom Bayit, agradeço, mas graças a Deus eu posso pagar. Eu tenho dinheiro, eu trouxe aqui a quantidade, eu quero lhe devolver. Me devolver? Jamais! Imagina, você quer me tirar essa mitzvah? Não pode, não vai devolver. Quero devolver, sou uma pessoa honesta, você pagou para mim, senhor, era uma mentira, quero devolver. Briga, foram no rabino, no din Torah, no julgamento, você pode imaginar? Cada um querendo devolver. Existe uma cena ruim. Apenas nossos sábios dizem, e aqui faço questão de lembrar isto, o Rebbe Rayatz diz o seguinte: quando um judeu expressa um suspiro sobre as dificuldades do seu amigo, ele quebra todas as barreiras lá em cima. Ele anula todos os promotores. Só este suspiro dele estar junto com ele, de se associar à dor do outro. Agora, quando ele participa de uma alegria do outro e abençoa ele ainda, diz o Rayatz, isto é igual à reza de Rabbi Ishmael Kohen Gadol dentro do Kodesh HaKodashim do templo. Participar de uma alegria do outro, ficar feliz, abençoá-lo, isto é a maior bênção possível. Suspirar quando o outro sofre, isto é a melhor defesa possível para o outro. Existe. Nós temos que cuidar um do outro. Em Rosh Hashanah, dizem os nossos sábios, os anjos lá em cima estão esperando que um judeu fale uma palavra boa do outro. Muito mais que as orações do Sadiquim. Porque Tovatan Shel Israel, o bem-estar do outro, isto é tão querido lá em cima. Mas tão querido. Onde que Deus escolheu colocar a sua Shekhinah, a sua divindade? Em que lugar? Dizem os nossos sábios. Havia 2 irmãos. Um casado com filhos, o outro solteiro, sem família. Herdaram um grande terreno do pai, metade e metade. À noite, 3 horas da manhã, o irmão casado acordou e disse, eu tenho família, graças a Deus, mas o irmão meu não tem nada. Ele, pelo menos, deveria ter uma parte maior do terreno. Foi lá e mexeu a cerca. Colocou a cerca mais para dentro do terreno dele, aumentando a propriedade do outro. 1 hora depois, acordou o solteiro, 4 horas da manhã. Meu irmão tem família, eu não tenho nada. Não tem sentido eu ter a mesma coisa. Ele tem muito mais despesa, ele precisa mais. Foi lá, mexeu a cerca, colocou mais para dentro. De manhã acordaram os dois, a cerca está no meu, porque cada um mexeu, ficou no meu. Achava estranho. Na segunda noite, a mesma coisa. Um diminuindo o seu tamanho, aumentando a propriedade do outro. 1 hora depois, o outro fazendo a mesma coisa. Na terceira noite, os dois acordaram à mesma hora. E no escuro, com a neblina, os dois estão andando para mexer na cerca, para aumentar a propriedade do outro. E de repente bateram um no outro.
quando bateram no outro, se reconheceram. Entenderam o que está acontecendo. Entenderam. E choraram e se abraçaram. Naquele momento, saiu uma voz celeste e disse: Deus, aqui que eu quero o meu templo, nesta montanha, aqui que eu quero colocar o meu templo sagrado, o Betamigdash. Se os nossos sábios não nos contam estas histórias, não é para ficar apenas um conto de fada. É algo possível. É algo alcançável. Nós somos capazes, mas tem uma condição. A gente quer. A gente pensar no outro. A gente se lembrar. Se lembrar que existe um outro. Que ele é igual a gente. Que todos nós temos um pai apenas. Todas as almas vêm do mesmo lugar. Que haverad lekulam. Todas as almas são irmãs. Se nós vamos pelo corpo, somos diferentes. Se nós vamos atribuir de mais importância à matéria, ao corpo, jamais vamos alcançar o amor ao próximo. Mas se somos capazes de olhar um pouco mais para a forma atrás da matéria, da alma atrás do corpo, fazer da alma o essencial e da matéria o acessório, vamos poder ter um amor verdadeiro, sincero, generoso, altruísta para o outro. Mais uma história. Uma história vale mais que uma aula. Um pai em Nova York, que tem um irmão, um filho. Ele tem um filho em Nova York, ele tem uma filha em Nova York e dois filhos em Israel. Dois filhos em Israel, casados. Um belo dia, um dos filhos, um mora em Jerusalém, um mora em Tel Aviv. O filho em Tel Aviv, que é o mais velho, recebe uma carta do pai: olha, a irmã de vocês, a mais jovem, ficou noiva. Daqui a pouco vai ter o casamento aqui em Nova York. Faço questão de pagar uma passagem para todos vocês, para vir no casamento. E saiba mais uma coisa: tudo o que vocês gastaram pela minha honra para este casamento, roupa, sapatos, passagem, malas, o que precisa, tudo por minha conta. Tudo que vocês gastaram, por favor. Aquele irmão de Tel Aviv foi para o shopping, comprou roupa nova, palitos, ei, vestidos bonitos para sua esposa, para seus filhos, para todo mundo. Uma guarda-roupa linda, linda, mudinha, nova. Encomendou as passagens. Uma semana antes, vou lá, avisou também seu irmão em Jerusalém: olha, o pai está pagando a passagem, você pode vir também, por favor, vamos. Lá em JFK, Nova York, o pai com a mãe, com a noiva, com o noivo, estão esperando e descendo do avião. O irmão de Tel Aviv, com todas as malas, todos os seus filhos, a sua esposa, as roupas novas, os chapéus, as coisas lindas, tudo. E o irmão de Jerusalém sozinho. Foi o casamento, foi um casamento lindo, maravilhoso. 2 dias depois do casamento, a pessoa vai voltar. O irmão de Tel Aviv chamou seu pai e falou: pai, se lembra? Estou voltando com a família. Você disse que você pagava os gastos, etc. Eu disse que eu pagava os gastos. Mas pai, você escreveu uma carta que você ia pagar todos os gastos do casamento. Nós fomos no shopping, compramos roupa, malas, tudo, passagem. Eu disse isso. Por acaso o filho tinha a carta lá, ele subiu no quarto, pegou a carta, trouxe. O pai falou para ele: mas lê. Lê bem, meu filho. Aqui está escrito: tudo que você gastar pela minha honra. Se você estava preocupado em minha honra, você avisava o irmão de Jerusalém que também ele pode vir com a esposa, os filhos, roupas novas, malas cheias. Você não pensou na minha honra. Você pensou em ti. Eu não vou pagar. Se nós vamos aprender esta lição, existe uma honra maior que a nossa. A honra do Ser Supremo. E nós somos todos filhos dele. Se nós somos capazes de contemplar esta honra, se lembrar dela, nós vamos querer que todos os nossos irmãos participem das nossas festas. E hoje realmente existe, graças a Deus, este espírito judaico que é um costume milenar. Alguém casa seus filhos? Veja que os humildes também participam. Faça um casamento de uma noiva pobre ou de uma órfã. Se faz um bar mitzvah, faz uma mesa também para aqueles que não podem. Por que não? Convida outros. Faz 10 bar mitzvahs ao mesmo tempo, se você pode pagar, por que não? Isto significa o amor altruísta. Estar contente e feliz com a felicidade do outro. Estar feliz de ver que o outro também tem. Isso que Deus espera da gente. Não tem coisa melhor. Afinal, não vamos esquecer o que Deus fala na sua Torá. Nos momentos de festa, Deus fala: Vesamarta lifnei Hashem Elokecha. Você vai se alegrar perante o Eterno teu Deus, ata ubincha ubitecha avdecha veamatecha. Você, teu filho, tua filha, tua empregada, teu empregado, halevi, hager, halmaná, vayatom, o órfão, o estrangeiro, o levita, que não tem direito à terra, a viúva, diz Deus: se você cuida bem dos meus quatro, eu vou cuidar dos teus quatro. Se você cuidar bem e alegrar o coração dos meus quatro, o levita, o estrangeiro, a viúva e o órfão, eu vou cuidar muito bem do teu filho, tua filha, tua serva, teu empregado. Meus amigos, concluímos esta aula que fala do respeito ao próximo, com algumas, não apenas conclusões, mas eu diria também conselhos. Conselhos práticos e rápidos. Primeiro, é bom se lembrar o que o Baal Shem Tov diz, que uma alma pode vir para cá e viver 70, 80 anos para fazer um favor para o outro. Um favor material ou espiritual. É importante que a gente ama o próximo. Um judeu que jamais vimos do outro lado do oceano, da mesma forma que um pai velho ama seu filho único que nasceu na velhice. Assim diz o Bajito. O dia deve começar com uma prece, receber sobre si o amor. No Talmud Jerusalmi existe uma prece que diz o seguinte: Yehi ratzon shelo ta'ale sinatenu al lev adam. Deus, te peço por favor que não haja ninguém que me odeia, velo ta'ale sinat adam al libeinu, e que no meu coração não haja ódio para ninguém, que ninguém tenha inveja de mim, velo ta'ale kinat adam al libeinu, e que no meu coração não haja inveja de ninguém. Uma reza muito apropriada. Sem dúvida nenhuma. Lá onde tem amor, o amor, ele espreme as pessoas tanto, mas tanto, que elas ficam unidas. Que os nossos sábios dizem na Gemara Sanedrim, onde tem união, onde tem harmonia, onde tem paz e amor, o fio de uma espada é grande demais. Mas quando não tem tudo isso, uma cama de 60 metros é pequena demais. A rava dorreque é trabassada. Ela aperta as pessoas, une eles. Quem é um grande herói? Dizem os nossos sábios. Eis o gibor shibagiborim. Quem é o grande herói? Aquele capaz de fazer de son o ravô. Aquele que é capaz de fazer de seu inimigo seu amigo. Este é um grande herói. Transformar um inimigo em amigo. Tirar o ódio do coração.
acabar com os rancores, se justificar, talvez pedir desculpa, estender a mão, reconciliar e transformar este sonet em ohé, este inimigo no amigo. Este é um herói, herói dos heróis. Nós somos subjetivos. Esta é a verdade. Não adianta se enganar. A gente sabe que sempre temos desculpas pelos nossos erros. Alcool pecha'im techase ahava. O amor próprio é grande demais. Adam karov la'atzmo. A pessoa gosta de si. Kol hanegaim adam roe chutz minig'e atzmo. A pessoa vê todos os defeitos dos outros, mas os seus ele não enxerga. Se a gente podia ter esta posição com os outros, seria excelente. E para isto, os nossos sábios nos dão um conselho. E com isto, terminamos esta palestra. Um conselho importante. Bashamayim mimar. Nos assuntos celestes, olha sempre aquele que faz mais. Olha sempre aquele que faz mais. Você estuda uma vez por semana, olha aquele que está estudando duas vezes por semana. Você não mistura carne com leite, olha aquele que na verdade também o pão e o leite é kashê. Você faz Rosh Hashanah Yom Kippur, olha aquele que faz o Pesach e Sukkot. Ala Aretz, nos assuntos terrestres, olha aquele que tem menos. Você tem um apartamento, seja contente, porque tem gente que tem um cubículo. Você tem um carro, seja contente que você tem, porque tem gente que tem bicicleta. E se você anda com suas pernas todo dia, seja contente, porque tem gente que manca. Olha aquele que tem menos. Como disse um sábio, tão feliz, perguntaram para ele, mas como que você está tão feliz? Ele falou, é simples, eu uso bem os olhos. Eu olho para cima, vejo a grandeza, a magnitude do Criador. Olho para baixo, vejo quanto pouco lugar vou ocupar mais tarde. Olho do lado e vejo aqueles que têm menos que eu. Muito obrigado. Senhores e senhoras, vamos dar tempo para perguntas e aqueles que querem falar comigo pessoalmente também atenderemos um pouco para dar a possibilidade àqueles que não me encontram durante a semana, que querem alguma conversa, também será possível. Ninguém te pergunta.